sobre a proteção de Deus e Nossa Senhora da Piedade, damos início na 38ª sessão ordinária de 2018. Peço ao senhor secretário que faça a chamada regimental.
Adeus, Silveira de Jesus.
Presente.
Alex Pedro da Silva. Presente. Benedito Alves dos Santos.
Presente.
Daniel Dias de Moraes, presente. Geraldo Amâncio Vieira.
Presente.
Jorge de Souza Biscaia Júnior.
Presente.
José Nedo Xavier Lemes. Maria Aparecida Godinho.
Presente.
Mauro Vieira Machado.
Presente.
Nelson Prestes de Oliveira.
Presente.
Nilza Maria dos Santos Godinho. Samuel de Oliveira Guimarães. Wagner Taqueixa e Josizaco. Todos os vereadores presentes, senhor presidente.
Convido o vereador Wagner para ler uma passagem da Bíblia. Todos de pé, por favor.
A minha voz sobe até Deus. Eu clamo. A minha voz sobe até Deus. Ele escuta-me. Escuta-me. No dia da angústia, busco o Senhor. Durante a noite, a minha mão estende-se sem descanso, e a minha alma recusa-se consolar-se. Só penso em Deus, suspiro. Se medito, sinto desfalecer o meu espírito. Vós recende as pálpebras dos meus olhos. Estou perturbado. Falta-me a palavra. Recordo os dias passados. Nos tempos antigos, recordo e reflito durante a noite no meu coração. O meu espírito medita e perscrua. Porventura, o Senhor abandonar-nos para sempre. Não voltará a ser-nos propício.
Coloco em votação a ata da 37ª sessão ordinária de 2018. Aquele que for favorável, permaneça sentado, que for contra, que se levante. A ata aprovada por todos os vereadores. Peço ao senhor secretário que faça a leitura das matérias recebidas.
Ofício 178 da Prefeitura Municipal de Piedade. Excelentíssimo Presidente, venho pelo presente em atendimento ao disposto no artigo 58 da Lei Orgânica Municipal, comunicar que na data de 7 de janeiro a 21 de janeiro de 2019 entrarei em gozo de férias, assumindo o vice-prefeito as atribuições do mandato político no período informado. Valemos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como os nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta igreja casa legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Ofício 1241-2018 da Caixa Econômica Federal. Sua Excelência, senhor Presidente da Câmara de Vereadores de Piedade. Assunto crédito, recursos financeiros e orçamento geral da União. Senhor Presidente, notificamos a Vossa Excelência o crédito de recursos financeiros sobre bloqueio em 12 de 11 de 2018, no valor de R$ 73.755,00, da conta vinculada ao contrato de repasse 82.89.25.2016, operação 102.92.99-18, firmado com o município de Piedade, assinado em 23 de 6 de 2018, no âmbito do programa Planejamento Urbano, sob a gestão do Ministério da Cidade, que tem por objeto a execução de serviços, pavimentação e recapeamento em vias públicas e urbanas do município. Respeitosamente, Carlos Henrique Maganha Pompeu, gerente da filial de Sorocaba. Ofício 1267, 2018, da Caixa Econômica Federal. A Sua Excelência, Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Piedade. Assunto: crédito de recursos financeiros do Orçamento Geral da União. Senhor Presidente, notificamos a Vossa Excelência o crédito de recursos financeiros sobre o bloqueio em 14/11/2018, no valor de R$ 50.000, na conta vinculada ao contrato de repasse 816870/2015, operação 102-3074, dígito 89, firmado com o município de Piedade, assinado em 16/9/2015, no âmbito do programa Esporte e Grandes Eventos Esportivos, sob gestão do Ministério dos Esportes, que tem por objeto a implantação e modernização da infraestrutura esportiva. Respeitosamente, Rogério Fernando do Amaral, gerente filial da Caixa Econômica Federal, em Sorocaba. Ofício 179/2018, Prefeitura Municipal de Piedade. Excelentíssimo Presidente, temos a grata satisfação de convidar a Vossa Excelência, aos nobres vereadores, que... aos nobres vereadores da Secretaria de Câmara, para prestigiar a inauguração da decoração natalina de Piedade para o ano 2018, que acontecerá às 20 horas, no dia 1 de dezembro de 2018, na Praça da Bandeira, número 133, em frente à Casa da Cultura. Ressaltamos que será de grande importância a presença de todos vocês. Desde já agradecemos o apoio e renovamos as nossas considerações de estima e apreço. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. A Prefeitura Municipal de Piedade, através da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, convida para a inauguração da Sensei Professora Débora Xavier de Oliveira Castanho, Rodovia José de Carvalho, KM108, sem número, bairro da Roseira, Piedade, dia 30 de novembro, às 16 horas. Proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal número 19/2018. Altera a redação do artigo 44, parágrafo 4º da Lei Orgânica do Município de Piedade. Proposta de emenda à Lei Orgânica número 19/2018. Altera a redação do artigo 44, parágrafo 4º da Lei Orgânica do Município de Piedade. A Mesa da Câmara Municipal de Piedade, Estado de São Paulo, no uso das suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela promulga a seguinte emenda à Lei Orgânica Municipal de 5 de abril de 1990. Artigo 1º. O artigo 44, parágrafo 4º da Lei Orgânica do Município passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 44. O projeto de lei aprovado pela Câmara será, no prazo de 10 dias úteis, enviado pelo presidente ao prefeito municipal, que, concordando, o sancionará no prazo de 15 dias úteis. Parágrafo 4º. O veto será apreciado no prazo de 30 dias, contado do seu recebimento, com ou sem parecer, em uma única discussão e votação, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos membros da Câmara. Artigo 2º. A presente emenda à Lei Orgânica entrará em vigor na data de sua publicação. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 26 de novembro de 2018. Justificativa. A Constituição Federal não pode ser atingida em hipótese alguma sob pena de tornar inconstitucional o dispositivo de uma lei orgânica municipal. Inicialmente, cumpre consignar que a Constituição Federal, em seu artigo inaugural, definiu que a República Federativa do Brasil constitui-se em um Estado Democrático de Direito. Nesse viés, não há como conceber em um Estado Democrático de Direito que ainda exista voto secreto para derrubada do veto do prefeito. Nessa perspectiva, foi aprovada a Emenda Constitucional 76/2013, dando nova redação ao artigo 66, parágrafo 4º, suprimindo a possibilidade de votação secreta nesse caso. Senão, vejamos. Artigo 66. A casa na qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto de lei ao Presidente da República, que, aquiescendo, o sancionará. Parágrafo 4º. O veto será apreciado em sessão conjunta dentro de 30 dias a contar de seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos deputados e senadores. Assim, o dispositivo das constituições estaduais e das leis orgânicas municipais, que ainda não prevejam votação secreta para tais deliberações das assembleias legislativas, e câmaras municipais, não foram recepcionados pela Emenda Constitucional 76/2013. Dessa forma, requer-se a alteração do parágrafo 2º do disposto legal para a supressão da expressão voto secreto, pois incompatível com a nova ordem constitucional inaugurada pela Emenda Constitucional 76/2013. Dentre dessas argumentações, solicitamos os nobres pares a aprovação desta matéria. Proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal número 20/2018. Altera a redação do artigo 48, parágrafo 2º da Lei Orgânica do Município de Piedade. Proposta de emenda à Lei Orgânica número 20/2018, que altera a redação do artigo 48, parágrafo 2º da Lei Orgânica do Município de Piedade. A Mesa da Câmara Municipal de Piedade, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela promulga a seguinte emenda à Lei Orgânica Municipal de 5 de abril de 1990. Artigo 1º. O artigo 48, parágrafo 2º da Lei Orgânica do Município de Piedade passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 48. A sessão legislativa anual desenvolve-se de 1º de fevereiro a 20 de julho e de 1º de agosto a 20 de dezembro, independentemente de convocação. Parágrafo 2º. As sessões ordinárias, extraordinárias, serão convocadas pelo Presidente da Câmara, em sessão ou fora dela, neste último caso, a comunicação aos vereadores da Arciá, por meio pessoal escrito ou meio eletrônico com antecedência mínima de 48 horas. Artigo 2º. A presente emenda à Lei Orgânica entra em vigor na data de publicação. Plenário. Vereador Roberto Rodrigues da Silva, 26 de novembro de 2018. A Constituição Federal não pode ser atingida em hipótese alguma sob pena de tornar inconstitucional o dispositivo de uma lei orgânica municipal. A alteração proposta visa adequar a lei orgânica a novas tecnologias, permitindo que as convocações das sessões extraordinárias possam se dar por meio eletrônico. Diante dessas argumentações, solicitamos aos nobres pares a aprovação desta matéria. Proposta de emenda à Lei Orgânica número 21/2018. Altera a redação do inciso 15 do artigo 60 da Lei Orgânica do Município de Piedade. Proposta de emenda à Lei Orgânica número 21/2018, que altera a redação do inciso 15 do artigo 60 da Lei Orgânica do Município. A Mesa da Câmara Municipal de Piedade, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela promulga a seguinte emenda à Lei Orgânica Municipal de 5 de abril de 1990. Artigo 1º. O inciso 15 passa do artigo 60 da Lei Orgânica do Município passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 60. Compete privativamente ao prefeito. Inciso 15. Colocar à disposição da Câmara Municipal, dentro de 15 dias de sua requisição, as quantias que devem ser despendidas de uma só vez e em até 20 dias. Até 20 de cada mês, a parcela correspondente ao duodécimo de sua dotação orçamentária. Artigo 2º. A presente emenda à Lei Orgânica entra em vigor na data de sua publicação. Plenário. Vereador Roberto Rodrigues da Silva, 26 de novembro de 2018. Justificativa. A Constituição Federal não pode ser atingida em hipótese alguma, sob pena de tornar inconstitucional o dispositivo de uma Lei Orgânica Municipal. A proposta de emenda à Lei Orgânica do Município tem por finalidade adequar esta ao regramento previsto na Constituição Federal, alterado pela Emenda Constitucional 45/2004 in verbis, artigo 168. Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias compreendidas, os créditos suplementares e especiais destinados aos órgãos dos poderes legislativo e judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, ser-lhe-ão entregue até o dia 20 de cada mês, em duodécimos na forma da lei complementar, a que se refere o artigo 165, parágrafo 9º, redação dada pela Emenda Constitucional 45/2004. Por conseguinte, o pano de fundo desta matéria é adequação do prazo para a entrega do duodécimo à Câmara Municipal. Diante dessas argumentações, solicitamos aos nobres pares a aprovação desta matéria. projeto de resolução número 6/2018, cria a ouvidoria parlamentar da Câmara Municipal de Piedade. O presidente da Câmara Municipal de Piedade, Estado de São Paulo, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica criada a ouvidoria parlamentar na estrutura administrativa da Câmara Municipal de Piedade. Parágrafo único. A ouvidoria parlamentar é o órgão de interlocução entre a Câmara Municipal e a sociedade, constituindo-se em um canal aberto para o recebimento de solicitações, pedidos de informação, reclamações, sugestões, denúncias e quaisquer outros encaminhamentos da sociedade, desde que relacionados à Câmara Municipal. Artigo 2º. Compete à ouvidoria parlamentar 1. Receber, analisar, responder e, quando for o caso, encaminhar aos órgãos competentes as manifestações da sociedade que lhe forem dirigidas, em especial aquelas sobre a violação ou qualquer forma de discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. B. Ilegalidades, atos de improbidade administrativa e abuso de poder. E. C. Mau funcionamento dos serviços legislativos e administrativos da Casa. Inciso 2º. Dar prosseguimento às manifestações recebidas, sejam ou não identificadas. Inciso 3º. Encaminhar, quando se tratar de assunto de domínio público, cópia dos documentos solicitados ou, quando isso não for possível, dar ciência de seu teor. 4. Informar o cidadão ou entidades cujas manifestações não forem de competência da ouvidoria parlamentar sobre qual órgão a que deverá dirigir-se. 5. Organizar os mecanismos e canais de acesso dos interessados à ouvidoria. 6. Facilitar o amplo acesso do usuário ao serviço da ouvidoria, simplificando seus procedimentos e orientando os cidadãos sobre os meios de formalização das mensagens a serem encaminhadas à ouvidoria parlamentar. 7. Colaborar com a presidência na realização de eventos, seminários, audiências públicas que tenham relação com as atividades da própria ouvidoria parlamentar ou sobre temas cuja relevância seja constatada em virtude de manifestações feitas pela sociedade. 8. Acompanhar as manifestações encaminhadas pela sociedade civil à Câmara Municipal. 9. Responder aos cidadãos e às entidades quanto às providências tomadas pela Câmara Municipal sobre os procedimentos legislativos e administrativos solicitados. 10. Conhecer das opiniões e necessidades da sociedade civil para sugerir à Câmara Municipal as mudanças por elas aspiradas. 11. Auxiliar na divulgação dos trabalhos da Casa, dando conhecimento aos cidadãos dos canais de comunicação e dos mecanismos de participação disponíveis na Câmara Municipal. Parágrafo 1º. A ouvidoria parlamentar responderá em até 30 dias a contar de seu recebimento as mensagens que lhe forem enviadas, sendo que esse prazo será de 45 dias, quando a demanda necessitar de encaminhamento ou resposta de órgãos de outros órgãos. Admitir-se-á a prorrogação desse prazo por igual período quando a complexidade do caso assim o exigir. Parágrafo 2º. Toda iniciativa proposta pela ouvidoria parlamentar será ampla terá ampla divulgação pelos órgãos de comunicação da Casa. Artigo 3º. A ouvidoria parlamentar é composta de um ouvidor que fará parte do departamento administrativo. Parágrafo único. O presidente da Câmara designará o ouvidor substituto que assumirá as funções do ouvidor em seus impedimentos e ausências. Artigo 4º. O ouvidor, no exercício de suas funções, poderá 1. Requisitar informações ou cópias de documentos a qualquer órgão ou servidor da Câmara Municipal. 2. Solicitar a cooperação de órgãos externos à Câmara Municipal nas esferas federal, estadual ou municipal, para obter informações e cópias de documentos necessários ao desenvolvimento de suas atribuições regimentais através da presidência da Casa. Parágrafo 1º. Os órgãos desta Casa terão prazo de até 15 dias para responder às requisições e solicitações feitas pelo ouvidor. Prazo esse que poderá ser prorrogado a seu critério em razão da complexidade do assunto. Parágrafo 2º. O não cumprimento do prazo previsto no parágrafo anterior deverá ser comunicado ao presidente da Câmara Municipal. Artigo 5º. A mesa da Câmara Municipal deverá dar ampla divulgação sobre a existência da ouvidoria parlamentar e suas respectivas atividades por todos os veículos de comunicação existentes e utilizados pela Casa, em especial através da 1. Divulgação e orientação completa acerca de sua finalidade e forma de utilização. 2. Manutenção do link exclusivo da ouvidoria na página inicial do site da Câmara Municipal e local de fácil visualização. E 3. Garantia de acesso aos cidadãos à ouvidoria por meio de canais ágeis e eficazes. Artigo 6º. São atribuições da exclusiva do ouvidor determinar por escrito, de forma fundamentada, o arquivamento de mensagem recebida por qualquer motivo não deva ser respondido. 2. Sugerir, quando cabível, a abertura de sindicância ou inquérito destinado a apurar irregularidade de que tenha conhecimento ocorrido no interior da Câmara Municipal. 3. Solicitar à presidência da Casa o encaminhamento ao Tribunal de Contas do Estado, à Polícia Federal e ao Ministério Público o órgão competente às denúncias recebidas que necessite maior esclarecimento. 4. Solicitar informações quanto ao andamento de procedimentos iniciados por ação da ouvidoria parlamentar. 5. Elaborar relatório quadrimestral nas atividades da ouvidoria para encaminhamento à mesa, diretora da Câmara Municipal e posterior divulgação aos vereadores. 6. Elaborar relatório anual de todas as atividades da ouvidoria, encaminhar cópia do mesmo à mesa diretora da Câmara Municipal e disponibilizar sua consulta a qualquer interessado. 7. Incentivar e propiciar aos servidores da ouvidoria a oportunidade de capacitação e aperfeiçoamento para o desenvolvimento de suas atividades. 8. Propor ao presidente da Câmara Municipal a celebração de convênios com outras pessoas jurídicas de direito público ou privado relativamente a temas de interesse da ouvidoria. Parágrafo único. O cidadão, ao formular sua petição, poderá fazê-lo pessoalmente ou por meios eletrônicos. Artigo 7. De posse da reclamação, o ouvidor deverá tomar as providências no sentido de sua apuração e encaminhar a sua conclusão à mesa da Câmara Municipal visando a solução do problema. Parágrafo único. O ouvidor dará satisfação ao cidadão quanto às medidas tomadas. Artigo 8º. A mesa da Câmara Municipal assegurará à ouvidoria parlamentar apoio físico e técnico e administrativo necessário ao desempenho de suas atividades. Artigo 9º. A mesa diretora da Câmara Municipal baixará atos complementares necessários à execução da resolução. Artigo 10. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. Considerando que a Lei Federal 13.460, de 26 de julho de 2017, estabelece normas básicas para a participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos prestados, direta ou indiretamente, pela administração pública, considerando que, na mesma lei, ficou determinado um prazo de até 720 dias desde a sua publicação, para que os municípios com menos de 100 mil habitantes se adequem à legislação, propomos este projeto de resolução para que seja analisado e liberado pelos nobres vereadores, pois, independente de exigência legal, estamos sempre buscando meios para promover a participação dos munícipes, garantindo a transparência de nossos atos e, principalmente, buscando a melhoria do nosso serviço à população. Mesa da Câmara Municipal, 26 de novembro de 2018. Nelson Prestes, Oliveira, presidente. Mauro Vieira Machado, vice-presidente. Daniel Dias Moraes, secretário. Geraldo Amâncio Oliveira, segundo secretário. Toma água, né?
Mereço. Os ofícios serão encontram-se na secretaria à disposição dos vereadores. E as propostas serão encaminhadas à Procuradoria Jurídica dessa Casa, posteriormente a comissões. Leitura dos requerimentos. Deixa eu assinar primeiro aqui. Vou
requerimento 126/2018, solicita informações sobre a instalação de luminárias em nosso município durante o exercício 2018. Senhor Presidente, requeiro obedecer as formalidades regimentais e ouvir do egrégio plenário que seja oficiado o senhor Prefeito Municipal para que encaminhe a esta Câmara Municipal seguintes informações relacionadas à instalação de luminárias em vias públicas de nosso município durante o exercício 2018. 1. Quantas luminárias foram instaladas em nosso município? 2. Quais as ruas e vias que foram instaladas? 3. Quantas ainda serão instaladas até o final deste ano? Requeiro ainda que sejam encaminhadas somente informações de domínio público. Justificativa. Ocorre que desde o início dessa legislatura, nós, vereadores, estamos reivindicando instalações de luminárias em diversos bairros do nosso município. Ocorre, porém, que até o momento não fomos atendidos por tratar de assunto de extrema relevância, mas diz respeito à segurança pública e traz melhor qualidade de vida aos munícipes, é importante termos conhecimento de como estão sendo executadas essas obras. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 19 de novembro de 2018. Vereadora Maria Aparecida Godinho.
Em discussão, o requerimento. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação o requerimento. Aquele que for favorável, permaneça sentado. Que for contra, que se levante. Requerimento aprovado por todos os vereadores.
Requerimento 127/2018. Solicito envio de cronograma de instalação de luminárias em vias públicas do município exercício 2019. E quero obedecer formalidades regimentais, ouvir de igreja o plenário, que seja oficiado o senhor prefeito municipal, para que encaminhe esta Câmara Municipal um cronograma de instalação de luminárias em vias públicas do nosso município, contendo as seguintes informações. 1. Quantas luminárias o executivo pretende instalar no município em 2019? 2. Quais os locais que serão contemplados? Favor me informar o nome da rua ou via ou estrada a ser atendida e a quantidade de luminárias que serão instaladas por local. Requeiro ainda que sejam encaminhadas somente informações do domínio público. Justificativa. Nós, vereadores, sempre cobramos na tribuna que o Executivo elabore um planejamento do que pretende realizar no exercício, porém nunca cobramos essa atitude efetivamente. E por meio desse requerimento, que acredito terá o apoio de todos os colegas, solicito informações que são de interesse da população e visa facilitar nossa fiscalização. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 22 de novembro de 2018. Vereadora Maria Aparecida Godinho.
Em discussão, o requerimento.
Excelentíssimo presidente, mesa constituída, nobres vereadores, vereadora Xuca, toda a população aqui presente, o meu boa noite. Eu venho também discutir esse requerimento, já os dois, porque eu fiz um requerimento questionando, no exercício desse ano de 2018, quantas luminárias foram instaladas. E por que que eu venho discutir esse requerimento? Porque muitos de nós, vereadores, fizemos várias indicações pedindo que se fosse atendido em vários lugares para que fossem instaladas as luminárias. Nós sabemos que é um momento e nós sabemos que é de importância porque é uma segurança pública a iluminação. E muitos de nós não fomos atendidos neste ano de 2018. Por isso que eu gostaria de colocar, pedindo até apoio de todos os vereadores, para que a gente possa ter um retorno. Por que não foram feitas essas instalações? Qual o problema? Se faltou a verba, né? Nós queremos saber, como nós vereadores, para que também a população saiba o porquê não foi feito, não foi atendido essas instalações luminárias. O segundo requerimento, eu estou fazendo e pedindo também o apoio dos nobres vereadores, para que nós recebamos aqui um cronograma de instalação de luminária nas vias públicas de nosso município. Tá? Por quê? Porque nós, vereadores, sempre cobramos aqui na tribuna que o executivo elabore um planejamento do que pretende exercer no ano de 2019. Porém, nunca cobramos essa atitude. Né? E hoje, efetivamente, eu quero cobrar, né, da parte executiva e da parte de obras, que por meio desse requerimento, eu acredito, né, com o apoio aqui dos colegas, que a gente tenha um planejamento para o ano de 2019. Tão importante que é a iluminação pública. Nós sabemos que é uma segurança, e nós não fomos atendidos desde o início desse exercício, né, dessa administração. Então fica aí o meu questionamento e a minha discussão para que a gente possa, no ano que vem, não voltar a esta tribuna novamente cobrando algo que todos nós, vereadores, a maioria de nós, fizemos tantas indicações e não fomos atendidos. Boa noite a todos.
Continua a discussão, o requerimento. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação o requerimento. Aquele que for favorável, permaneça sentado, o que for contra, que se levante. Requerimento aprovado por todos os vereadores.
Requerimento 128/2018 solicita informações sobre a elaboração do plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos. Senhor presidente, tendo em vista a notícia veiculada pelo jornal Folha de Piedade, de que o nosso município obteve a pior nota na região no ISO Índice de Sustentabilidade da Limpeza Urbana, requer obedecer as formalidades regimentais e ouvir da igreja o plenário, que seja oficiado ao senhor prefeito as seguintes questionamentos de interesse público. 1. A Lei Federal 12.305, de 2 de agosto de 2010, prevê a elaboração do plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos. Assim sendo, o município de Piedade já possui este plano? 2. Se sim, enviar cópia do mesmo e os documentos que comprove a participação da sociedade no processo de formulação dele. 2. Em caso negativo, por que o plano ainda não foi elaborado, visto que o artigo 55 da referida lei estabelece os prazos de 2 anos para que o município elabore tal planejamento? Requeiro ainda que seja encaminhada a esta casa somente informações de domínio público. Justificativa: a notícia vinculada pela mídia local revela a baixa avaliação do município no que tange aos índices de limpeza urbana, o que ratifica a necessidade de um planejamento para que se possa reverter o atual cenário. O presente requerimento busca informação a respeito da implantação do já citado plano de gestão de resíduos sólidos, o que pode vir a ser uma importante ferramenta para o alcance de melhores avaliações. Plenário Roberto Rolim da Silva, 23 de novembro de 2018. Vereador Mauro Vieira Machado.
Coloque em discussão o requerimento.
Senhor presidente, mesa constituída, nobres pares, funcionários dessa casa, população aqui presente, imprensa, uma boa noite a todos. Bom, o que motivou a elaboração desse requerimento foi realmente uma notícia vinculada ao jornal Folha de Piedade, né, noticiada pelo Folha de Piedade, e também por outros jornais da região. Gostaria de ler essa notícia. Piedade tem a pior nota do Índice de Sustentabilidade da Limpeza Urbana. Piedade foi considerada a pior cidade das que compõem a região metropolitana de Sorocaba, no tocante do Índice de Sustentabilidade da Limpeza Urbana, que mede a aderência dos municípios brasileiros à Política Nacional de Resíduos Sólidos, implantada há 8 anos. No estudo elaborado pelo Sindicato Nacional das Empresas das empresas de limpeza urbana, em parceria com a consultoria PwC Brasil, Piedade obteve 0,15 1.590 em 2018. O ISLO mede a adesão dos municípios brasileiros às metas da legislação. A avaliação é feita a partir do desempenho em quatro dimensões: engajamento, recuperação de recursos coletados, sustentabilidade financeira e impacto ambiental. Assim como o Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, da Organizações das Nações Unidas, ONU, o índice varia entre 0, baixo desenvolvimento, e 1, alto desenvolvimento, e analisa os dados oficiais mais recentes, disponibilizados pelos próprios municípios do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. Até 0,499, o índice é considerado muito baixo. De 0,500 a 0,599, é considerado baixo. Piedade se encontra nesse índice. De 0,600 a 0,699, médio. De 0,700 a 0,799, alto. E de 0,800 em diante, muito alto. Bom, Piedade amargou a lanterninha nesse índice, né? Bom, o que a gente vê, na verdade, é o seguinte: existe essa lei federal, a lei 12.0305, de 2 de agosto de 2010, que prevê a elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, assim sendo o município de Piedade, né? Esse foi um dos questionamentos. Por que eu fiz esse questionamento? Porque já no mandato anterior, o ex-vereador Cláudio Nadaleto, ele batia muito em cima disso. E ele fez um requerimento parecido. Naquela época, foi no ano de 2014. E a resposta, naquela época, dizia o seguinte, perguntando se existe esse plano ou não: não possuímos plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos. E não foi deixado nenhum registro sobre a elaboração do plano pela gestão anterior. E, de acordo com a lei supracitada, devia estar concluído em 2012 e assumimos em 2013. Então, portanto, em 2014 foi questionado, não existia. E até o momento, pelo que eu conheço, também não existe. Só que é uma lei de 2010. Né? É uma lei que a prefeitura deveria ter se adaptado, né? Ter buscado esse plano. Eu desconheço se existe esse plano. Por isso eu estou questionando. Até quando a gente vai ficar amargando essa lanterninha? As atitudes da administração não são atitudes isoladas. Tem que ter um plano municipal, um plano maior, estipulando as suas metas, e assim, de acordo com essas metas, a prefeitura está cumprindo. Então, por isso, esse requerimento, eu peço o apoio de todos os vereadores, né, para que, se não existe esse plano municipal, para a gente cobrar o mais rápido possível para que se tenha. Né, para fazer o plano municipal, vai ter que fazer estudos para ver que tipo de material existe, formas de reciclagem desse material, né, diminui o montante gerado de lixo hoje no município, que o município gasta dinheiro para isso, gasta dinheiro para depositar o lixo, que na verdade, que o lixo, muito material reciclável, poderia ser retornado em dinheiro. Então Piedade está perdendo dinheiro, tanto não recupera do lixo e gasta mais dinheiro para enterrar o lixo. Isso que é o pior de tudo, dinheiro público, dinheiro de todos. É nesse sentido que eu peço esse apoio de todos, gente. Obrigado pela atenção.
Continua em discussão o requerimento. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação o requerimento. Aquele que for favorável, permaneça sentado, que for contra, que se levante. Requerimento aprovado por todos os vereadores.
Requerimento 129/2018. Voto de pesar pelo falecimento da senhora Marlene de Conceição Cabrera Nali. Senhor presidente, requer obedecer as formalidades regimentais que seja consignado em ato um voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Marlene de Conceição Cabrera Nali, com 61 anos de idade. Professora aposentada, pessoa muito querida no município. O seu falecimento ocorreu no dia 23 de novembro de 2018. em luta não somente seus familiares e amigos, mas toda a sociedade, que lamenta a perda de uma cidadã exemplar e honestidade no caráter e na honra. Aos seus familiares, especialmente aos seus esposos e seus filhos, nossas sinceras condolências, reiterando que esta Câmara não poderia deixar de associar-se ao seu pesar. Requer ainda que após a deliberação seja dada ciência à família lutada. Plenário, vereador Roberto da Silva, 23 de novembro de 2018. Vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho.
Voto de pesar será encaminhado à família enlutada. Leitura dos requerimentos.
Só um pouquinho.
Indicação 223 de 2018. Indica a instalação de luminárias em posse na estrada Carolina Paz Grangeiro. Senhor presidente, indica o seu prefeito municipal obedecer as formalidades regimentais que seja realizada a instalação de 5 luminárias na estrada municipal Carolina Paz Grangeiro, em um trecho com início próximo a um ponto de ônibus até a Igreja Católica do Bairro dos Garcias. Justificativa. Plenário, vereador Roberto da Silva, 21 de novembro de 2018. Vereadora Maria Aparecida Godinho. Não tem justificativa.
Vereador Alex. A indicação será encaminhada ao senhor prefeito municipal.
Senhor presidente, nobres vereadores, vereadora presente, funcionários dessa casa, imprensa, população presente, meu boa noite a todos. Queria aqui agradecer a todos pelo apoio. Nesse final de semana tivemos o segundo Adoro a Piedade. Queria aqui agradecer e que fique registrado ao secretário Tioso da Cultura, ao secretário Hugo do Turismo e à secretária Roseli do Social, e todos envolvidos pelo grande trabalho que tem feito nesse final de semana ali na nossa na festa do Adoro a Piedade, onde reuni muitas pessoas ali. E foi um final de semana muito bom. E queria agradecer a essas pessoas que se dedicaram nesse final de semana para a realização desse evento. Também registrar e agradecer ao prefeito José Tadeu de Rezende, e ao nosso vice-prefeito, Júnior JK, que tem dado todo o apoio nesse evento também. Queria aqui também agradecer a Sabesp, em nome do Éder, por ter atendido o nosso pedido, nossa indicação, que tem feito nessa casa, para a ligação de água para a população ali do Boa Vista. Queria aqui registrar que já foi começada as obras ali, estive ali fiscalizando a obra, né, e andando no bairro, e já está começando a obra, com certeza será entregue ali em julho. Agradecer também à imprensa, em nome do Zaqueu, Folha de Piedade, que tem nos ajudado também nessa cobrança, a Sabesp. Foi de grande valia também ter registrado no seu site ali essa cobrança. Queria também aqui falar sobre aproveitar o requerimento 126 e 127 da nossa vereadora Marli. Nós temos falado aqui muito desse tema de iluminação pública e queria aqui dar de antemão o requerimento 126. Não vai vir com muitas propriedades, porque não foi feito nada mesmo esse ano, mas tivemos a reunião com o prefeito nos falou que o ano que vem vai ser atendido alguns pontos. Esperamos que esses pontos que sejam atendidos sejam os pontos que a gente tem colocado pedido, porque realmente são pontos perto de escola, perto de ponto de ônibus, onde as crianças pegam o seu ônibus de manhã, né? onde o jovem, o adolescente, pega o seu ônibus à noite, que vem da faculdade, vem da escola, e a gente está preocupado com o jovem, com o adolescente, com seu filho, com seu neto, com seu sobrinho, né? E é isso a nossa preocupação. Por isso nós queremos a iluminação pública em nossa cidade em alguns pontos. Fizemos até a ideia pelo prefeito de pegar a verba da Câmara, que nós vamos estar devolvendo à prefeitura, mas como ele falou que já tinha compromisso com esse repasse, e nos prometeu que o ano que vem vai estar olhando com um carinho melhor a iluminação pública da nossa cidade. Queria também registrar aqui. E queria também falar sobre o requerimento do nosso vereador Mauro e dizer que é triste, desde 2010, ninguém tomou atitude, né? Mas eu quero dizer que, com certeza, sabendo desse momento difícil aí, e sabendo desse problema, com certeza a nossa administração vai tomar um caminho e vai tomar uma providência e fazer o que é melhor para a Piedade, com certeza. Eu tenho certeza disso. Obrigado, boa noite a todos.
Vereador Adelcio.
Excelentíssimo senhor presidente, nobres membros da mesa, meus caros pares, imprensa, funcionários da casa, funcionários públicos, população presente, imprensa, muito boa noite. Eu quero aproveitar essa oportunidade. Nós temos um grande percentual de funcionários públicos. Então, se os funcionários estão aqui, eles querem ouvir da parte, pelo menos dos membros do Legislativo, sobre as leis que versam sobre o funcionalismo público. Pediria que vocês prestassem atenção, que eu vou ler um documento aqui. A competência do município para organizar o seu funcionalismo é consectário da autonomia administrativa de que se dispõe Constituição da República, artigo 30, atendidas as normas constitucionais aplicáveis ao servidor público, Constituição da República, artigo 37, 39 a 42, bem como os preceitos das leis de caráter complementar. Pode o município elaborar o estatuto de seus servidores segundo as conveniências locais. Nesse campo, é inadmissível a extensão das normas estatutárias federais ou estaduais aos servidores municipais, no que tange ao regime de trabalho e de remuneração. Só será possível a aplicação do Estatuto da União, do Estado membro, se a lei municipal assim o determinar expressamente. Direito Administrativo Brasileiro, RT 1991, página 363. Então, eu queria só aqui esclarecer para os nobres vereadores, também para os funcionários públicos, que é da competência do Executivo elaborar um estatuto para os seus servidores públicos municipais. Então, essa questão, ele tem toda a autonomia de elaborar o estatuto. É o prefeito e sua equipe que deveriam ter elaborado já o plano de carreira para os seus servidores. Então, hoje nós nos colocamos numa situação, nós iremos votar um projeto de lei sobre os engenheiros. Mas é importante, eu queria aqui ressaltar, que para um funcionalismo público, eu considero o funcionalismo público como um corpo, como um organismo. Quando você pega todo esse organismo e começa a se organizar, desde o coletor de lixo, desde o gari, até o procurador jurídico, que presta serviço ao município, os trabalhos ele tem um propósito melhor. Isso que rege o estatuto, que as prefeituras têm que elaborar esse estatuto para que os funcionários trabalhem com alegria. Não que um funcionário trabalhe falando do outro, porque é um organismo. Quando é um corpo sadio, ninguém sofre. Agora, se tem um membro doente, o corpo não tem, ele está doente. Para um corpo ser perfeito, é necessário que essa administração inicie imediatamente um plano de carreira para todos os funcionários públicos desse município. Sei que é uma tarefa árdua, mas é necessária. Para que todo, desde o coletor, desde o gari, desde o operador de máquina, ele possa trabalhar com alegria no seu trabalho. Porque nós vemos hoje no funcionalismo público muitas pessoas descontentes. E através dessa norma estatutária é que os servidores públicos eles poderão trabalhar com alegria, com o plano de carreira. Vejamos a Guarda Municipal. Sempre que a gente sai, a gente ouve a queixa deles. O mesmo valor que recebe por de horas durante o dia é aquele que amanhece trabalhando. Então, tem algo errado. Precisa se organizar isso. Então, por isso que eu venho a essa tribuna nesta noite muito propícia, onde tem muitos funcionários, que é urgente que a administração, que tem toda a autonomia para fazer isso, ela inicie o plano de carreira para o funcionalismo público de Piedade. Deixo aqui essa mensagem e convido todos os membros desse legislativo para que nós possamos ir até o executivo e também fazer, prestar a nossa força para que ele dê andamento, esse plano de carreira para os funcionários públicos desse município. Muito obrigado a todos.
Vereador Mauro.
Som. Peço dispensa dos cumprimentos regimentais. Bom, primeiramente eu gostaria mais uma vez dar os parabéns ao vereador Adélcio pelas palavras muito sábias que falou aqui hoje. É isso mesmo. Foi correto. Eu gostaria de, nesse mesma linha, também argumentar. Bom, gente, existe hoje aqui um projeto de lei que trata sobre a redução da carga horária dos engenheiros, um projeto polêmico, envolve dinheiro público, dinheiro do povo, dinheiro de todos. Como muito bem falou o vereador Adélcio, quando um membro está doente, o corpo inteiro está doente. Né? Eu, como ele também colocou, do plano de carreira, eu gostaria de citar aqui, é o seguinte, ó, o prefeito ele manda esse projeto de lei 24 de 2018, embasando-se numa lei federal para fazer a redução da carga horária dos engenheiros. Bom, quando ele embasa numa lei federal, é interessante, ele tem que se adequar mesmo. Só que quando é uma lei federal que realmente compete aos municípios. Esse aqui compete à administração privada, né? Aquele que tem regime de contratação da CLT. E o nosso é estatutário. Então, essa lei federal não tem nada a ver com o nosso regime de contratação. Então, essa fundamentação, para mim, vai por água abaixo. Mas já que ele gosta de colocar como lei federal o que ele quer se adequar, existem mais leis federais que ele deve adequar. Uma delas é a 13.022, que é da Guarda Municipal. E o prazo máximo expirou em agosto de 2016. E até hoje não foi feito nada. Já se passou 2 anos. Isso pode se enquadrar como improbidade administrativa. Eu não sei como está a questão da guarda, se a guarda está tomando alguma atitude nesse sentido ou não. Outra questão é o seguinte. Membro, se existe um membro doente. Hoje, pelo que a gente vê na nossa cidade, um membro doente da administração pública, ou a classe doente da administração pública, não seriam os engenheiros. Seriam, sim, os coletores. Para fazer um trabalho árduo, difícil, corrido, como eles fazem. Eu até costumo falar, eles andam correndo atrás do caminhão. Quem que conseguiria ficar correndo aqui atrás do caminhão 8 horas diárias? É difícil, é um trabalho duro. Sem contar que é um trabalho insalubre, esforço físico, contaminante e tudo mais que a gente sabe. Então, se existe um membro doente que hoje não é, como eu falei, esse segmento dos engenheiros, mas sim o segmento dos coletores. Por isso que a gente tem que cobrar o planejamento. O administrador, ele tem que ver o município como um todo, da mesma forma que ele tem que ver os servidores como um todo, para tratar todos de uma forma igual, de uma forma justa. É o que eu não estou vendo. E da forma que ele colocou, picado, como é de costume, sempre está colocando picadinho as coisas, viu? Isso aí acaba gerando injustiças. Se ele quer colocar alguma coisa picado, então, como eu falei, não é dos engenheiros, é outro cargo. Diante disso, como o vereador também falou, eu gostaria de reforçar da importância da atualização do Estatuto Municipal e suas atribuições. E, posteriormente a isso, a criação do plano de carreira dos servidores municipais como um todo, da Guarda Municipal em específico, que tem que ser em específico. Então, o município, da forma que está sendo feito de uma forma errada, sem planejamento. Está fazendo por pontos isolados. Não é por pontos isolados. E mais uma vez, gente, declaro mais uma vez o meu voto aqui hoje. Contrário a esse projeto 24 de 2018. Não é o momento do projeto ainda, mas já gostaria de deixar claro aqui a minha posição na tribuna livre. Porque eu estou abrangendo questões mais amplas, não somente focada no projeto. Um dos argumentos, que até não gostaria de citar, mas de servidor, que isso facilitaria na questão de estudo para ele, quando reduz a carga horária. Eu gostaria de deixar aqui até como uma forma de uma dica, da onde ele pode realmente buscar a fundamentação para ele conseguir essa facilitação no estudo, facilitação para poder estudar. A lei 3.112, de 15 de dezembro de 99, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Piedade, lá no artigo 90, gostaria de ler o artigo 90. Desculpa, artigo 95. Será concedido horário especial ao servidor, estudante universitário, quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e de repartição, sem prejuízo do exercício do cargo. Parágrafo 1º. Para efeito do disposto neste artigo, será exigido a compensação de horário do órgão ou entidade que tiver exercício, respeitada a duração semanal do trabalho, e não sendo admitida alteração superior a 2 dias, a 2 horas de jornada. Então, o que acontece? Existe amparo legal para o servidor estudar. Está no estatuto, né? E isso é valorização do servidor público. Todos nós queremos um servidor público qualificado, atualizado, né? Que possa prestar o melhor serviço para a população. Então, aqui está a regra. Por ser cargo universitário, não sei que tipo de cargo talvez seria isso, viu? Eu acho que nenhum dos vereadores aqui é contrário a uma mudança nesse artigo que seja para fundamentação de estudo. Né, com a compensação, logicamente, da carga horária, uma melhor readequação da carga horária. Então, aqui está o incentivo para os servidores poderem estar se atualizando e estudando. Essa é a minha fala aqui hoje, gente. Obrigado pela atenção de todos.
Antônio Bemais, vereador escrito tema livre, consulta, senhores vereadores, intervalo de 15 minutos, pode ser direto. Sim? Então passamos para a ordem do dia. Redação final do projeto de lei número 28/2018 da autoria do Executivo, com a emenda das comissões de Finanças e Orçamentos, estima-se a receita fixa da despesa do município de Piedade para o exercício 2019. Projeto, a emenda já foram lido e aprovado em 2 turnos. Senhores vereadores, dispensa as leituras da redação final. Coloco em discussão a redação final. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação a redação final. Aquele que for favorável, permaneça sentado, ou quem for contra, que se levante. Redação final aprovada por todos os vereadores. Projeto de lei número 24/2018, da autoria do Executivo, dispõe sobre alteração da jornada semanal do trabalho do cargo provimentos afetivos dos mencionais. O projeto, parecer da Comissão de Justiça e Redação, já foi lido. Senhores, dispensas as leituras. Coloco em discussão o projeto.
Excelentíssimo senhor presidente, senhor vice-presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores, senhoras presentes. O que me traz aqui nesse projeto é mais uma justificativa da nossa Comissão de Justiça e Redação para chegar até o ponto de hoje desse famigerado projeto. O porquê que nós chegamos a este instante? Veja bem, o projeto de lei, ele é constitucional. Está dentro de uma Constituição sem vícios. Ele é legal, porque veio do princípio do Executivo. Mas podemos dizer lendo bem o artigo 37 da Constituição, os princípios da administração pública, do princípio da legalidade, a impessoabilidade, moralidade, publicidade e a eficiência, nós vemos aqui que não consta do projeto, só que nós não podíamos embutir no projeto no nosso parecer. A lei municipal que rege o contrato dos funcionários públicos é o estatuto, e ele está vigendo ainda. Falaram os nossos vereadores, as excelências Adélcio e o Mauro, que ele está defasado, de fato está defasado. Mas veja bem, nós temos, em comparação, a lei penal no Brasil, de 1940, tem quase 80 anos, ela continua vigendo. Apesar de muitos remendos que tem também, é o que deveria constar aqui no nosso estatuto. Porque se não vejamos, quando foi feito o concurso público dos servidores que pretendem a mudança do regime estatutário, está no artigo 11, todas as condições do concurso serão fixadas em cada respectivo edital. O edital é a lei que rege o contrato público, que está regendo eles, os servidores. Se nós pegarmos o artigo 18, os servidores efetivos ou em comissão cumprirão jornada de trabalho fixada nas leis de organização do quadro de pessoal de cada poder, entidade, observados os limites constitucionais. Não pode, uma das coisas que não pode ser limitado, o salário, o subsídio deles. Mas veja nem, se não vejamos, se eu ganho R$10 por hora, no final do dia, eu tenho R$80 por dia. Se eu diminuir a carga horária para 6 horas, eu passo a ganhar quase R$14 por hora. Então, eu estou tendo um aumento do salário, em detrimento de outros funcionários. Em detrimento dos funcionários. A lei que rege os funcionários nosso é o Estatuto Municipal. Sob regime estatutário, o poder público não firma contrato com seus servidores. Ele estabelece unilateralmente o regime de trabalho e de retribuição por via estatutária. É lícito até ele, a todo tempo, alterar isso daí, é lícito, mas desde que se faça sem discriminação pessoais, visando apenas as conveniências de alguém, de um grupo de pessoas. Por aí nós pensamos que ele se torna imoral perante outros servidores. Vejam, senhores, o fim da administração pública resume-se num único objetivo: o bem da coletividade. Eu não viso o bem de um grupo de pessoas, de determinada categoria, determinados funcionários. Se for ao contrário, o mandatário passa a agir particularmente no interesse de grupos, não da coletividade. Ilícito e imoral é todo o ato administrativo que não for praticado no interesse de uma coletividade. Se ele pratica no interesse de todo grupo de funcionários, de todo grupo de funcionários públicos, nós temos que acatar. Porque ele é constitucional. Mas, no momento, perante a manifestação do público de interesse de outras categorias do município, do município, de outros servidores públicos do município, ele se torna imoral. O fim de Cirne Lima, professor Cirne Lima, que o fim, e não a vontade do administrador, é que domina todas as formas de administração. Nada está sendo tirado dos funcionários. O artigo 7º da Constituição, no inciso 13, diz que o que eles querem é vantagem. Como disse, eu passo a ganhar mais. Menos horas trabalhadas, mas eu passo a ganhar mais. E os outros, como é que fico? Estou tendo aumento. Está se respeitando o edital e o artigo 18 do Estatuto do Servidor Público, a Lei 3.112, de 15 de dezembro de 1999, bem lida pelo vereador Mauro e pelo vereador Adelso. E tem mais ainda. Se for aprovada essa lei, diz que pode gerar disputas jurídicas, colocando em segurança a administração e o próprio administrador. pois estaremos dando vantagens a um grupo em detrimento de outros. A Câmara Municipal pode responder por isso. Nós podemos responder por isso. E eu não quero que nenhum vereador responda por isso, nem o prefeito municipal, apesar de estar conosco aqui esse projeto. Então, por isso, por essa explanação, o administrador público tem que vislumbrar sua administração voltada para o interesse público, não voltada, como disse, para o interesse de uma categoria, como já houve aqui no nosso município, em 1994, um projeto enviado pelo prefeito Arthur Esta, aqui na minha mão, com parecer da Procuradoria Jurídica do Estado, dando contra quando os procuradores da prefeitura foram, pediram que se diminuísse a carga horária deles. E a Procuradoria Geral do Estado foi contra, inclusive acho que o vereador Geraldo Amâncio, devia ser vereador na obra, que consta até a assinatura do vereador Geraldo aqui nesse projeto, alterando a jornada de trabalho dos advogados. Então, já sempre vem picando, como disse o vereador Mauro, vem picando, picando, picando. Se nós não tomarmos cuidado, daqui a pouco tem alguém querendo reduzir a carga horária para 2 horas de trabalho, em detrimento do outro. Então, esse projeto aqui, de 1994, do prefeito Arthur Leste, inclusive, o relator foi o próprio filho dele que procurou saber, junto à Procuradoria-Geral do Estado, se era conveniente ou não. E a Procuradoria deu ao contrário. Deixa eu ver se eu acho na minha bagunça aqui, que eu fiz. Se tiver por aqui, eu acho. Para mostrar para os senhores. Não, aqui dentro do projeto tem, mas é que eu risquei algumas partes de silêncio. Aqui dentro. Dentro do projeto tem a Procuradoria Jurídica. Portanto, veja bem, portanto, assinado pelo procurador da primeira subprocuradoria do Estado de São Paulo, portanto, as normas disciplinadas no regime de trabalho são aquelas previstas no Estatuto dos Servidores Públicos Local e não aquelas constantes de uma lei federal. A lei que foi juntada aqui, nesse projeto, ela não tem nada a ver o Estatuto dos Funcionários Públicos, porque ele é superior, é soberano o Estatuto dos Funcionários Públicos, apesar de ter lei federal, apesar de ter, nós temos aqui, eu trouxe aqui comigo, inclusive, ato normativo número 4, de agosto de 2010, do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo, orientando a gente alguma coisa para que nós tomássemos a posição correta nesse projeto. E se não vejamos o perigo que se corre também, na administração pública, quando eu mostrei aos senhores esses dias atrás, na prefeitura de Sapezal, no Mato Grosso do Sul, existe uma cidade com 20 mil habitantes, mais ou menos, atuam 14 arquitetos, sendo que 4 trabalham na prefeitura. E os projetos dos 4 que trabalham na prefeitura caminhavam rapidamente, e dos outros 20 ficavam acéfalo parado. Então, corre-se o risco nisso aí também, de nós termos isso aqui com a diminuição da carga horária em nosso município. Por isso, a Comissão de Justiça e Redação, acompanhada, eu acho, do nosso partido, nós votaremos contra esse projeto. Era só, senhor presidente.
Continua em discussão o projeto.
peço dispensa dos cumprimentos regimentais. Eu queria só aqui justificar o meu voto. Isso é bem claro com todos os profissionais do setor, que não existe por parte desse vereador nenhuma perseguição, nenhuma birra, podemos assim dizer, contra os engenheiros que estão pleiteando esse direito. Mas o que nós estamos fazendo aqui hoje é, como muito bem falou o nobre vereador Daniel Dias de Moraes, eu vou só ler o parecer da Procuradoria Legislativa desta Casa. Esclarecido mais esse tópico, destacaremos a indubitável competência do prefeito municipal para deflagrar o projeto legislativo, já que foi referido aos cargos servidores pertencentes ao quadro do Poder Executivo. Neste contexto, eis os ditames da Carta Municipal, artigo 38. Compete privativamente ao prefeito municipal a iniciativa das leis que versam sobre regime jurídico dos servidores. Artigo 60. Compete privativamente ao prefeito exercer a direção superior da administração pública municipal. Artigo 7º. Dispor sobre a organização e o funcionalismo da administração municipal na forma da lei. Prover e extinguir os cargos, os empregos, as funções públicas municipais na forma da lei. Em virtude dos fatos mencionados, podemos concluir em resumo que nós estamos julgando o mérito da questão, que é o que embasou os engenheiros sobre a Lei 4950/66. As disposições da Lei Federal número 4950/66 não se aplicam aos servidores públicos do município de Piedade. Então, meu voto é contrário também.
Continua a discussão.
Dispensa o cumprimento. Não vou falar de auto jurídico, porque o nosso doutor Daniel já foi bem claro nessa área. Fazemos parte de Justiça e Redação. E eu queria só dizer só sobre esse projeto, que na última reunião nós vimos a preocupação do nosso prefeito sobre não só esse projeto, mas todos os projetos que vêm para essa casa pedindo a jornada de trabalho reduzida, pois vai inchar a administração, né? Inchando a administração, faltará dinheiro para pagar os nossos funcionários públicos. E faltando dinheiro para pagar o funcionário público, entramos em colapso. Para que você continue recebendo em dia, honrado, e que todo final de mês você possa ir ali no banco, pegar o seu dinheiro, consagrado, trabalhado, o meu voto também vai ser não.
Continue a discussão, projeto.
Dispensa também aqui os nossos cumprimentos regimentais. E falando tanto do que o nosso vereador Daniel, mesmo Maurinho, mesmo o Adélcio, agora o Alex, eu também venho fazer uma reflexão com vocês diante deste pedido, que, como disse muito bem, é legal, mas se torna imoral, porque a gente quer que todo projeto que vem aqui seja o bem de todos. E eu não vejo também nesse projeto um interesse público. Então, por isso também, o meu voto é não. Por justiça. Não defendendo uma classe e condenando a outra, de maneira nenhuma. Mas é dinheiro público. E todos têm os seus direitos. E também queria dizer que, nesse tempo que nós estamos vivendo no nosso país, com mais de 13 milhões de pessoas desempregadas, pessoas talvez da mesma classe de vocês estejam desempregadas, querendo trabalhar, talvez não 30 horas, nem 40, talvez até mais, para ganhar o pão, né, para sustento da sua família, para aquilo que ele também lutou, para aquilo que ele também estudou. Então eu vejo que no momento, da forma como foi colocado aqui, que o nosso regime aqui do nosso município é do estatuto, então eu vejo que nós não estamos fazendo injustiça. E sim, nós estamos pensando em outras classes que virão também pedir para que nós venha reduzir a carga horária de mais pessoas de outra classe do nosso município. Então, eu também declaro aqui o meu voto também é não.
Continua a discussão. Não havendo
som, peço dispensa do cumprimento regimental. Bom, gostaria de dar os parabéns pelo Daniel também, de uma forma jurídica que explanou aqui para a gente. Mas como ele citou a questão da valorização, eu gostaria de passar os cálculos que eu acabei fazendo aqui. Desta forma, esse projeto, na verdade, ele subentende-se um reajuste para o servidor. Quando reduz de 30 para 40 horas, tem uma redução de 25% da carga horária de trabalho. Mas isso, em reajuste de valorização, seria de 33%. É a mesma coisa de vir um projeto de lei com reajuste de 33% do salário dessa classe. Então, eu gostaria de passar essa informação. Como o vereador Daniel tinha citado a questão da valorização. E, mais uma vez, o meu voto é contrário, gente. Diante de tudo que foi exposto aqui, não tenho mais nem o que falar. Obrigado pela atenção.
Continua a discussão. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação o projeto. Aquele que for favorável, permaneça sentado, o que for contra, que se levante. Projeto aprovado por todos os vereadores. Não havendo mais projeto em pauta, nem vereadores inscritos em explicação pessoal, essa casa agradece a presença de todos e declaro encerrada essa presente sessão. Uma boa noite a todos.